Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Fabiana Munhol.
Olá, bom dia, 6 horas 42 minutos, chegamos ao dia 15 de janeiro, metade do mês, o primeiro mês do ano, estamos aí com esse dia que começa com temperatura acima dos 20 graus, 21 graus em Caxias do Sul, mas tá tranquilo se a gente for comparar com outras regiões aqui do estado, Montevidéu ou mesmo outros países com temperaturas neste horário muito elevadas, 29 graus no Uruguai, Buenos Aires com 30 graus, na fronteira aqui no Brasil, Santana do Livramento com 27, Uruguaiana com 28 graus e temos Porto Alegre e Santa Maria com 27, ou seja, Serra, que tem variações aí entre 18, São José dos Ausentes, e 21 graus em cidades como Caxias, Flores da Cunha, Canela, tá tranquilo. Está mais quente aqui na região, 22 graus neste momento em Bento Gonçalves. E subindo, como a gente costuma brincar, porque vai subir bastante ao longo da manhã e principalmente no meio da tarde, que a gente registra os picos de calor aqui na Serra. Dia com céu azul, com pouca movimentação aqui na área central de Caxias, afinal de contas é sábado, e com muitas notícias, muitas informações para você começar o dia. Na parceria de Círculo Saúde, inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos como dependentes do seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Curtir o verão é bem você. Contar com a Panvel no litoral é você bem. DG Sul, a sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. E Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda a aventura. Na Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Entre os destaques de hoje, vamos falar sobre a situação de eventos aqui de Caxias do Sul. Sem deslocamento e com o público vacinado, a Prefeitura autoriza a realização de blocos de carnaval em Caxias. Também teremos Festa da Uva. Protocolos de grandes eventos na Serra podem servir de guia para a Festa da Uva. A gente tem ouvido muito que a Mercopar é uma das referências. A gente também teve aqui na região da Serra a Gramado Summit, que foi organizada mesmo em um período em que a gente tinha muitos casos. Então, nós vamos falar mais sobre estes temas. Nós também vamos ter entrevista com o CEO do Comitê Organizador das Surdo-Olimpíadas de Caxias em 2021, Richard Evaldi. Nós temos aí um congresso técnico dos jogos, o ano é marcado por esta programação internacional. O que, que significa isso para a cidade? Como é que vai ser essa organização? É o que nós vamos abordar também logo mais. E ainda, suspeitos de matar pai e filho em frente ao estádio Alfredo Jaconi são presos pela Polícia Civil. E a Visat vai ter alterações em horários de 30 linhas aos domingos. Então, alerta para o final de semana aqui em Caxias do Sul. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã. Você participa, manda mensagem 996901220. E aí, como é que vai ser esse calorão hoje, amanhã? O que, que você está prevendo? Compartilhe aqui conosco, mande mensagem para a gente que a gente vai repassando ao longo da programação. Hoje comigo aqui no estúdio da Gaúcha Serra temos Matheus Frazão. Como é que tá, Matheus? Tudo bem por aí?
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Tudo certo, né? Vamos torcer também para que uma chuva surja também para compensar um pouco a estiagem. A gente tem que torcer para aquele meio termo também, né? Não pode ser uma chuva também muito forte, porque a gente sabe os danos que se causa.
Ontem teve todo aquele cenário, aquelas nuvens escuras, alguns pingos, a gente já estava comemorando, mas...
Se ensaiou, mas não...
Não foi, né?
Deu
não
aquela
foi.
Refrescada, né? E hoje já voltou o calorão. O que é bom, de certa forma, porque hoje tem mutirão na Praça Dante Alighieri, para quem não se vacinou e para quem está com vacinação pendente. Então pode aproveitar aí para se vacinar. Das 9 da manhã às 5 da tarde.
Pode chover, então, depois das 5. Pode chover bastante. Aí não tem problema. Só não em forma de granizo, de temporal.
Justamente.
Então, vamos Vamos destacar também essa programação importante, tem vacinação neste final de semana aqui na Serra Gaúcha, a gente vai falar sobre tudo isso. E se você tiver alguma dúvida, manda também que a gente vai repassando. A gente recebe muitas mensagens aos finais de semana sobre essas questões de mutirões, não só de testagem, né, porque isso é mais recente, é dessa nova onda da pandemia, mas também em função de vacina mesmo. Daqui a pouco, durante a semana, está trabalhando, não consegue, então tem aí mutirões de vacinação como esse que vai ocorrer neste final de semana, neste sábado, em Bento Gonçalves. E, claro, essa ação que o Matheus Frazão comentou na Praça Dante Alighieri. 6h47, vamos agora com aquele expressinho matinal.
Expresso de Notícias.
Para Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
O número de casos de Covid-19 no Brasil registrados e divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira é mais do que o triplo do que foi contabilizado na segunda-feira.
Os 112.286 novos diagnósticos positivos informados ontem correspondem a um aumento de 228,8% em relação ao que foi computado na segunda.
Mais de 13 mil profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, funcionários administrativos e servidores públicos, foram afastados entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022 devido a casos de Covid-19 e síndrome gripal em 14 capitais do país.
As capitais que mais afastaram os profissionais foram o Rio de Janeiro, depois São Paulo, Fortaleza e São Luís.
As vacinas para crianças cuja remessa chegou ao estado nesta sexta-feira serão separadas ao longo do fim de semana.
A previsão é de que as doses sejam repassadas aos municípios na segunda e na terça-feira, de modo também a começar a imunização de forma simultânea já na quarta.
Pela terceira semana consecutiva, relatórios de balneabilidade do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina apresentam aumento no número de pontos impróprios para banho em praias catarinenses.
De acordo com o documento divulgado ontem, dos 231 locais analisados, 90 não têm condições de receber banhistas.
O vereador do município de Caçador, em Santa Catarina, Ricardo de Moraes Barbosa, de 46 anos, é um dos mortos no naufrágio de uma embarcação de passeio em Laguna, no sul catarinense.
Ele e um amigo, David Fernandes, de 29 anos, não sobreviveram após o acidente que ocorreu na tarde passada.
Ocorre neste domingo o segundo dia de provas da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio.
Os candidatos vão resolver questões de ciências da natureza e de matemática.
A Mega Sena tem prêmio estimado em R$3 milhões para o concurso de hoje à noite, que é o de número 2.444.
O prêmio mais alto deste sábado é o da Time Mania, que paga R$8.800.000, seguido da Quina, com R$6.500.000, para quem acertar os 5 números. 6h49, vamos de trilha sonora com algumas das músicas mais usadas do momento. Reels do Instagram, os vídeos que fazem sucesso na rede social, você ouve aqui também na Rádio Gaúcha Serra. Vamos de imediato conversar com a Flávia Noal, que tem informações do trânsito. Muito bom dia, Flávia.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Informação principalmente sobre a Rota do Sol neste início de manhã, que é a ligação da Serra com o litoral norte, e tem trânsito tranquilo, apesar deste sábado ensolarado. Então, um motorista que ainda quiser se deslocar para as praias gaúchas consegue pegar um bom movimento, um movimento tranquilo neste início de manhã. Agora, ontem, Babiana, ocorreu um acidente na Rota do Sol, foi na RS-020, em Cambará do Sul, conforme o Grupo Rodoviário de Tainhas, que está instalado neste verão, foi no início da noite. Essas são as informações que eles passaram até agora e o detalhamento deve ocorrer ao longo da manhã.
A gente vai acompanhando e vai atualizando as informações, se tiver aí mais detalhes deste acidente. E é um bom momento para quem quer pegar a Rota do Sol nesta manhã. Temos aí trânsito tranquilo, segundo o relato da Flávia. 6h51, vamos a um rápido intervalo. Em seguida a gente volta com mais Gaúcha Hoje aqui para você.
Comprometimento de quem nasceu na serra. Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
O verão tá aí, você na praia e só falta uma coisa. Vem pra Brisa Esportes Capão. Somos referência no estado com produtos exclusivos Nike, Adidas, Skechers, entre outras. Aproveite também para comprar a sua Havaianas em um espaço pensado exclusivamente para você ter a melhor experiência. Estamos na Avenida Paraguaçu 2486, bem no centro de Capão. E contamos com estacionamento na frente da loja. Brisa Esportes, seu jogo, nosso jogo.
Você tem uma loja virtual, de atacado ou varejo? A sua dificuldade é a logística? Realizamos coletas e entregas em todos os estados do Brasil. Através de um sistema moderno, é possível rastrear a sua encomenda em tempo real, onde quer que você esteja. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54-3039-8600.
Aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Inclusive, Hanflat, oferta especial da marca Delint. Atendemos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. Sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244. Whats 999-726818. Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo.
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy.
6h54, estamos de volta nesta manhã de calor, já 22 graus, subiu mais pouquinho a temperatura. Estamos com o Círculo Saúde, inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós, netos, todos como dependentes do seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Verão Panvel, aproveitar o verão em família é bem você. Ter sempre uma Panvel por perto é você bem. A oportunidade de você sair de carro novo está na DGSU Chevrolet. Vem até uma de nossas lojas, confira. E tem também a promoção Verão Clima Quente Samburá. Tudo o que você precisa para se aventurar. Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. Agora nós vamos conferir as manchetes, aqueles jornais gordinhos de fim de semana, que a gente tem um tempo maior para aprofundar a leitura. O que temos de destaques por aí, Matheus Frazão?
Na capa de Pioneiro, o principal destaque é: irrigação ajuda agricultores a garantir produção na estiagem. A matéria diz que foram cerca de 200 projetos executados nas últimas três safras, indicando uma procura cada vez maior pelo manejo de água. Também temos como destaque constante busca pelo equilíbrio. A psicoterapia deixa de ser tabu e vem sendo encarada como essencial para o bem-estar emocional. Os grandes eventos na pandemia que podem guiar a festa da uva, Mercopar e Gramado Summit, por exemplo, ocorreram em períodos com número de casos bastante elevado. Blocos ganham autorização para realizar o carnaval em Caxias. Esses são os destaques de Pioneiro. E na capa de Zero Hora, estados indicam o fim do congelamento de imposto sobre os combustíveis. Professores chegam à metade de janeiro sem definição sobre o piso para 2022. E Rio Grande do Sul registra mais de 14 mil casos em 24 horas, maior número diário até agora.
As manchetes do dia, e você pode participar conosco, opinar. O que você acha da liberação do carnaval de rua em Caxias, com essas limitações, com os blocos sem andar? Participe. A gente teve aí muitas mensagens relacionadas à festa da uva, mas agora tem essa nova informação sobre o protocolo de grandes eventos aqui na região, e incluindo aí o carnaval de rua de Caxias, e você pode dar sua opinião. 6h57, vamos falar de economia?
Serra de Negócios.
Para a Uniprime, a essência do cooperativismo de crédito preservada. E FIMA e Móvel Sul juntas, o maior evento da cadeia moveleira do Brasil. E eu queria destacar na economia hoje, nós temos aí as atenções voltadas para Nova York. Todo início de ano tem a maior feira do varejo do mundo, que ocorre em Nova York, que é a NRF, e tem uma caxiense, a Graziela Tesser, que participa todos os anos. Só não participou o ano passado, porque justamente no ano passado não teve em função da pandemia, e ela não participou um ano, que foi quando o primeiro filho dela nasceu. Mas ela tem aí um bom panorama para comparar Nova York antes e depois da pandemia. Ela também é diretora de inovação da SIC de Caxias e ela costuma acompanhar grupos. Chegou ainda na quinta-feira nos Estados Unidos. E ela disse que a cidade não é mais a mesma. Ela disse que encontrou Nova York praticamente vazia, e o metrô vazio é um sinônimo, né, da cidade esvaziada. E também se disse muito chocada ao passar pela Quinta Avenida com tudo para aluguel, ver a Times Square com muita coisa fechada. E até brinquei, né, entre as semelhanças e diferenças que a gente pode fazer aqui com o Brasil, é que até basta olhar no centro de Caxias do Sul, a gente vê muitos espaços desocupados, né, muitas salas comerciais para locação, para venda. E então o relato dessa empresária aqui de Caxias do Sul sobre Nova York, de certa forma, né, são realidades bem distantes, mas lembra muito a baixa ocupação que a gente tem aqui em Caxias do Sul. E também eu estava conversando com a Giane Guerra, que está também participando, e ela disse que chama bastante atenção que ela encontrou shoppings aí com uma taxa de desocupação muito alta. Agora, o que é bem diferente é a estrutura para testagem. Foi isso que chamou a atenção da Grazi Tesser. Ela disse que tem testes de Covid em quase todas as quadras principais. Então, só para contar um pouquinho dessa experiência, claro que nos próximos dias a gente deve relatar também as novidades, a questão, né, da experiência de consumo que se busca muito, né, nesses encontros. Tem muitas novidades sendo lançadas, muitas tendências para fazer essa integração, né, do físico com o digital, que são trazidas para cá depois que esses grupos visitam Nova York e participam da maior feira do varejo do mundo. Sinal marcou 7h, Direto ao Ponto está chegando para atualizar você.
Gaúcha Hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. São 7h e nós já temos a temperatura aqui em Caxias do Sul em 22 graus. 27 agora em Porto Alegre. E a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para compartilhar um novo dia com você. E o primeiro destaque fala de carnaval. Sem deslocamento e com o público vacinado, a Prefeitura autoriza a realização de blocos de carnaval em Caxias. O destaque é de Leonardo Portela.
Essa medida foi anunciada ontem após uma reunião entre a Prefeitura e os organizadores dos blocos em Caxias e poderá ser revista caso a situação da pandemia se agrave ou o evento seja proibido por meio de decreto estadual. Para realizar o evento, os responsáveis pelos blocos precisarão seguir os protocolos sanitários em vigor e também outras regras. Uma delas é que os eventos não tenham deslocamento. Foi sugerido que os blocos ocorram em locais fechados e não em ruas para facilitar no controle de público. Será exigida também a comprovação da vacinação contra a Covid-19 dos participantes, organizadores e equipes de apoio. Outras medidas estão sendo alinhadas pelas Secretarias Municipais da Cultura e do Urbanismo e todas elas deverão ser publicadas na edição de segunda-feira do Diário Oficial do Município. Mesmo com o aval, a programação ainda é incerta. Os organizadores dos blocos da Velha e da Ovelha devem definir se realizarão o bloco neste carnaval entre domingo e a próxima semana. O bloco do Luizinho será adaptado em um evento dentro do estabelecimento e o bloco Ovelha Negra está programado para os dias 26 e 27 de fevereiro em um estacionamento privado na estação férrea. Já as escolas de samba de Caxias do Sul, que inicialmente haviam decidido por encontros limitados às comunidades dos bairros, optaram pelo cancelamento das atividades. Segundo a Prefeitura, os responsáveis pelas escolas entendem que a atual situação sanitária inviabiliza a realização da atividade.
Tá certo, obrigada. Obrigada, Leonardo. E o Brasil registrou ontem mais de 110 mil novos casos de Covid nas últimas 24 horas, chegando ao total de 22 milhões e 925 mil diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi 68.160, a maior registrada desde o dia 28 de junho do ano passado. E ainda seguimos nestes assuntos envolvendo os eventos. Protocolos de grandes eventos na Serra podem servir de guia para a Festa da Uva. Vamos entender como. Cristiano Daros.
A Comissão Comunitária da Festa da Uva ainda não definiu os protocolos que serão utilizados durante o evento, que começa no dia 18 de fevereiro. O Jornal Pioneiro consultou os organizadores de outros dois eventos aqui da Serra Gaúcha, o Gramado Summit, que foi realizado ainda durante o período do distanciamento controlado, numa troca de bandeira preta para bandeira vermelha, e os relatos são de utilização de monitores para evitarem aglomeração e o uso das máscaras, além dos protocolos mínimos, como o álcool em gel, e também aferição e conferência de todos os que irão participar. Também a ampliação de espaço para receber todos os participantes do evento. Já a Mercopark foi realizada, inclusive, nos pavilhões da Festa da Uva no ano passado. Também foi realizada com um espaço maior, com uma recepção menor de pessoas e com muitos monitores para garantir que o distanciamento e também o uso de máscara fosse feito por todos os participantes desse evento. A Serra Gaúcha, que vive e convive com este aumento da variante Ômicron aqui do coronavírus, e ainda assim a Prefeitura e a Comissão Comunitária da Festa da Uva garantem a manutenção do evento para começar no dia 18 de fevereiro, ao contrário de muitos outros que acabaram sendo cancelados devido a essa explosão de casos.
E falando nisso, o crescimento do contágio por Covid registrado nas últimas semanas faz o Rio Grande do Sul atingir na sexta-feira o ponto mais alto da curva desde o início da pandemia, isso em relação ao número de novos casos. Na sexta, o estado registrou mais 14.345 novos casos em 24 horas, fazendo a média móvel diária superar o pico anterior. E com a atualização de dados, subiu para 8.783 a média móvel de casos de Covid no Rio Grande do Sul. O pico anterior, de 7.727, havia sido registrado em março de 2021. E agora vamos com um destaque da área policial. Suspeitos de matar pai e filho em frente ao estádio Alfredo Jaconi são presos pela Polícia Civil. Volta Leonardo Portela.
Esse duplo homicídio foi registrado em 10 de dezembro do ano passado, após a partida entre Juventude e Corinthians, e resultou na morte de Gilberto Schneider, de 57 anos, e do filho dele, William Fialho Schneider, de 37. Duas pessoas também ficaram feridas durante a ação. Na manhã de ontem, a Polícia Civil prendeu um casal suspeito da autoria desses crimes. Trata-se de um homem de 34 anos e de uma mulher de 35, que foram localizados no bairro Desvio Rício e encaminhados para o presídio. Segundo informações da Polícia Civil, a investigação apurou que a motivação do crime foi a existência de um antigo desentendimento entre William e o homem suspeito dos assassinatos preso ontem. A participação da mulher não foi detalhada. O delegado Caio Fernandes, que está à frente da investigação, disse que localizou os suspeitos com a ajuda de imagens das câmeras de segurança instaladas próximas ao estádio. Os equipamentos flagraram um veículo Palio usado na ação e observaram que a lataria esquerda estava danificada supostamente por uma colisão. O veículo e o detalhe observado coincidem com o automóvel apreendido com os dois suspeitos na operação de ontem. Ainda durante o cumprimento dos mandatos de prisão, foi localizado com o suspeito uma arma de fogo que constava como furtada. Por isso, ele também foi detido em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.
Obrigada, Leonardo Portela. E depois de um novo aumento confirmado pela Petrobras na quarta, de 4,8% na gasolina e de 8% no óleo diesel, a maioria dos governos estaduais se manifestou favorável a não prorrogar o congelamento da cobrança de ICMS sobre os combustíveis. O posicionamento foi colhido em um debate do Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda, realizado na quinta. E a Visat terá alterações em horários de 30 linhas aos domingos em Caxias. Mais detalhes com Alana Fernandes.
Usuários do transporte coletivo urbano de Caxias do Sul devem ter atenção. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade informou ontem que 30 linhas da Visat terão alterações nos horários aos domingos. As mudanças já começam a valer no dia 16 de janeiro. Segundo a Secretaria, a adequação foi solicitada pela concessionária e autorizada pelos servidores da pasta após a elaboração de um laudo técnico. Outra alteração informada, já válida neste domingo e nos próximos, é a mudança de itinerário das linhas alimentadoras. Atualmente, elas possuem dois sentidos de viagem e passarão a ter um único. Serão impactadas as linhas alimentadoras AL56, Reolon Mariane, AL66 Vitória e AL97 Planalto Santos Anjos. A pasta informou que mais alterações no transporte coletivo urbano serão implantadas nas próximas semanas. A lista completa das linhas, bem como a forma de conferir os novos horários, podem ser acessadas no Pioneiro em GZH.
Certo, obrigada, Alana. Serviço importante do transporte público aqui de Caxias. Cresce de forma acelerada o número de municípios da Serra que recorrem a publicações de decretos de emergência em consequência da estiagem. Na terça, havia contabilidade, nós tínhamos aí 12 cidades da região que oficializaram o documento. E ontem já eram ao menos 21 prefeituras que buscam ajuda do governo estadual. A tendência é que a contagem suba ainda mais em função de que outras cidades ainda fazem levantamentos de perdas. É o caso, por exemplo, de Vacaria. E vamos falar de vacinação. Caxias do Sul e Bento Gonçalves terão mutirões de vacinação hoje. Quem tem os detalhes é o Matheus Frazão.
A Secretaria Municipal da Saúde realiza neste sábado mais um mutirão para vacinação e testagem contra a Covid-19 em Caxias do Sul. O trabalho ocorre na Praça Dante Alighieri, em 5 unidades básicas de saúde. Na Praça Dante, a ação será das 9 da manhã às 5 horas da tarde e nas UBS Cinquentenário, Cruzeiro, Eldorado, Esplanada e Desvio Risso, das 9 da manhã às 2 da tarde. A realização de testagem se dará de acordo com a capacidade de atendimento em cada serviço. Por isso, senhas podem esgotar antes do horário final. A testagem seguirá sendo ofertada durante a semana em todas as UBSs. As vacinas do calendário vacinal, incluindo vacinação de crianças, serão retomadas a partir de quarta-feira em algumas UBSs que ainda serão divulgadas pela Secretaria. O cronograma para vacinação de crianças contra a Covid será informado na próxima semana, com data de início prevista para quarta-feira. Na próxima semana também, com previsão, a partir de quarta-feira, iniciará a aplicação da quarta dose para pessoas com imunossupressão. Locais e detalhes da campanha serão divulgados no início da semana. Neste sábado também haverá vacina contra influenza, gripe, na Praça Dante e nas 5 UBSs abertas. Só deve buscar esse imunizante quem não se vacinou em 2021, visto que a campanha de 2022 ainda não começou. Já em Bento, neste sábado, o mutirão será novamente na Via Delvino, das 8 da manhã às 11h30 da manhã. A campanha disponibiliza a segunda dose de Coronavac para quem se imunizou até 15 de dezembro, de AstraZeneca e Pfizer para quem se vacinou até 8 de novembro e da Janssen para quem recebeu a primeira dose até 2 meses atrás. Também há oferta da terceira dose para pessoas com mais de 18 anos que realizaram a segunda dose há mais de 4 meses.
Obrigada pelo serviço, Matheus Frazão. E agora de olho no termômetro, porque desde o início da semana a gente vem falando desse calorão intenso previsto para esse fim de semana. As temperaturas chegaram aí a atingir recordes do estado, acima de 40 graus em algumas regiões. Aqui na Serra ontem a gente teve aí a mesma faixa que a gente já tinha registrado na quinta, 31, 32 graus. Claro, né? Tem alguns pontos mais quentes aqui da Serra. Neste momento nós temos 22 graus em Caxias do Sul, em Bento Gonçalves. E deixa eu repassar aqui as temperaturas pelo estado. A gente tem 28 graus já em Santana do Livramento neste momento, 7h12 da manhã. Uruguaiana também com 28, 27 graus na capital, 28 graus em Santa Maria, Pelotas com 26. No litoral, que geralmente é mais fresquinho, tem aquela brisa do mar, 25 graus neste momento também em Arroio do Sal. E tem 30 graus às 7h12 da manhã em Buenos Aires. Eles que, desde o início da semana, vêm registrando temperaturas muito elevadas, essa onda de calor que atinge aqui todo esse sul do país e também os vizinhos Uruguai e Argentina. Para saber mais da previsão, dessas máximas previstas para hoje, vamos chamar quem entende, Cléo Kuhn chegando para Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado ele apresenta uma instabilidade bastante acentuada durante os próximos dias. A chance de chuva nos próximos 7 a 10 dias é bastante expressiva no estado. Não necessariamente uma chuva que vá causar transtornos, mas teremos pancadas de chuva aqui na capital, teremos pancadas de chuva pelo interior do estado, as pancadas de chuva vão atingir a serra. Já tivemos durante o dia de ontem, já tivemos no sábado, na sexta-feira essa situação e repete neste sábado. O mesmo vai acontecer na área central em Santa Maria, que já teve instabilidade durante o período ali do final da tarde da sexta, repete neste sábado. Lá no sul do estado, a instabilidade não chegou na sexta, mas chega neste sábado. E durante os próximos dias, esta instabilidade ela fica aqui, rondando a região. À tarde, sempre tem pancadas de chuva aqui e ali. Não chove em todos os municípios no mesmo dia, mas de uma maneira geral, hora aqui, hora ali, a chuva é bem capaz de abranger todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, claro que com intensidade diferente, em dias e horários diferentes, mas como a gente tem aí uma semana, 10 dias com essas pancadas de chuva, a perspectiva de que isso se espalhe pela maior parte do estado é muito grande. Então, pessoal, fica atento aí, a gente está numa situação um pouco mais, digamos assim, tranquila, eu diria até menos ruim, porque agora a gente pelo menos tem previsão de alguma pancada de chuva. Até a semana passada a gente vinha com o tempo muito seco, até quinta-feira dessa semana, porque foi na sexta-feira que a gente começou a ter pancadas de chuva. Então, esta situação de calor sem pancadas de chuva no final do dia é muito ruim. Quando começam a acontecer pancadas de chuva no final da tarde, começa a amenizar um pouco essa seca que atinge grande parte do estado.
Tá certo. Obrigada, Cléo Kuhn. 7h15 do tempo, vamos para o trânsito. Cindy serve resistir, conquistar e avançar. Problemas com o telhado da sua empresa ou da sua indústria? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. E Pioneer Joalheria e Ótica, o melhor presente é estar ao lado de quem se ama. E estamos ao lado de Flávia Noal, que está acompanhando o trânsito nesta manhã. Quais são os destaques? Bom dia novamente, Flávia.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma manhã de trânsito tranquilo pelas principais rodovias da Serra. Então, quem vai pegar as estradas da região encontra um movimento dentro do normal para esse início de manhã de sábado. Isso, inclusive, na Rota do Sol não tem movimento muito acentuado e nem informações sobre acidentes graves na rodovia que liga a Serra ao litoral norte gaúcho. Na região central de Caxias do Sul, trânsito típico do sábado, abaixo da média de outros dias. Babiana.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Agora, a trilha do Gaúcha Hoje tem algumas das músicas mais usadas no Reels do Instagram, uma ferramenta que tem esses vídeos que fazem sucesso na rede social. Só recuperando o que a gente já tocou para você se atualizar. Bob Marley, Sun is Shining, Shape of You, do Ed Sheeran, e agora a gente está ouvindo Island in the Sun, do Weezer. Conferiu direto ao ponto para Concentrei, facilite a sua vida. Concentre o seu RH em um só lugar. Tem a farinha de trigo Maria Inês. Dar sabor ao seu dia é a nossa receita. Matheus Frazão, conseguimos ver as mensagens dos nossos ouvintes? Ver não, ouvir as mensagens dos nossos ouvintes?
Sim, até agora bastante tímido o movimento aqui, mas a Margot, ela mandou um bom dia. O Luiz também, ele mandou de Galópolis um bom dia para nós. Ninguém ainda se posicionando a respeito do carnaval, por exemplo, como houve a provocação. As pessoas estão mais em clima de tranquilidade.
Fim de semana de verão, de calor. Então, um abraço para Margot e Luiz que estão na audiência. Eu sei que também tem uma mensagem da Babi, do bairro Rio Branco, é isso?
Exatamente, Babiana Munhol aqui também, a nossa ouvinte do bairro Rio Branco, mandou oi também, não se posicionou.
É que a gente tava com um problema, por isso que eu disse, Matheus Frazão conseguiu ver as mensagens, é porque a gente tava com dificuldade de fazer a internet entrar, então eu mandei uma mensagem para teste aí também, tô me somando aí à nossa audiência. 7h18, vamos chamar o quadro Geração Saúde da Flávia Anual. Em seguidinho a gente volta com mais destaques aqui da sua região.
Os dias quentes exigem uma boa hidratação para garantir o bem-estar do corpo. E a principal fonte de hidratação é a água. Mas a nutricionista Juliana Vieira diz que outras bebidas podem ajudar, como chás gelados naturais, água de coco e águas saborizadas com frutas. Lembre-se que as bebidas alcoólicas, pelo contrário, desidratam. É bom também evitar as bebidas açucaradas, como refrigerantes ou sucos que não são puros.
Quer saúde, segurança e ainda uma folga para o seu bolso? Então, aproveite a oferta do Círculo Saúde. Pague 10 e leve 12 meses. Isso mesmo. Transfira seu plano individual, familiar ou empresarial para uma ampla e completa plataforma de saúde e garanta 12 meses de tranquilidade. Venha para o Círculo. Saiba mais em circulosaude.com.br e boas férias. Círculo. Mais que um plano, saúde de verdade.
Cuidar de você e de sua família também é função do servidor público. Na vacina que você recebe, na água que chega em sua casa, na educação, fiscalização e proteção, tem as mãos dos servidores. Valorizar é respeitar quem zela por todos nós e levanta a nossa cidade com serviço público de qualidade. Resistir, unir e avançar. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Sindserve. 15 anos de história, a Serrana Solar nasceu na Serra Gaúcha e expandiu sua atuação para todo o Brasil. Comprometimento, tecnologia e confiança fizeram a Serrana Solar ser uma das distribuidoras mais lembradas no cenário nacional. Soluções completas em sistemas fotovoltaicos, onde o integrador tem mais vantagens. Confira acessando Serrana Solar.
Pra quem não se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente. A UPS é pra mim, a UPS é pra você, a UPS é pra todo mundo que quer crescer.
Vestibular UPS, provas todas as segundas e quintas. Acesse UPS.br. A UPS é pra você.
A UPS é pra você.
No one love you like I love ya. Never cheat, never lie. Never put no one above ya. I gave you space and time. Now you're telling me you miss it, and I'm still on your mind. We were one in a million, and love is hard to find. Do you stay up late just so you?
Céu azul, tempo muito bonito aqui na região da Serra, nesta manhã de temperaturas em elevação e temperaturas que já começam bem altas, 22 graus marca o termômetro neste momento em Caxias do Sul. Selena Gomez agora na nossa trilha sonora com as músicas do momento, as mais usadas no Reels do Instagram. Samburá, 35 anos, sua parceira para toda aventura na Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Desde Sul, sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. Curtir o verão é bem você, contar com a Panvel no litoral é você bem. E Círculo Saúde, inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos como dependentes no seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. E nós vamos saber mais sobre um evento de grandes proporções, um dos maiores já realizados, já vistos aqui em Caxias do Sul, que é a Surdo Olimpíadas de Verão. A cidade de Caxias do Sul vai ser cidade sede da 24ª edição, que vai ocorrer entre os dias 1º e 15 de maio. E a gente tem uma movimentação intensa neste final de semana, porque tem o Congresso Técnico das Surdo Olimpíadas ocorrendo, com representantes de países participantes dos Jogos, que desembarcaram nesta semana aqui na cidade. Para a gente saber um pouco mais, né, destes preparativos, vamos conversar agora com o CEO do Comitê Organizador da Surdo Olimpíada de Caxias em 2021, Richard Ewald. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender. Acho que perdemos o contato, Richard, que estava conosco até há pouco tempo atrás, e que vai contar um pouquinho dessa programação que envolve não só visitação aos pontos, né, de competição, de treinos, a sede central da organização, que vai ser nos pavilhões da Festa da Uva, mas também tem muito do conhecimento da cultura local. Eles, neste final de semana, na programação, daqui a pouco o próprio Richard vai detalhar, eles vão visitar pontos turísticos, vão ter refeições típicas do estado, da região da Serra, porque este evento internacional, ele também, ele serve para mostrar a cultura da cidade-sede e, claro, né, provocar todo esse envolvimento entre os participantes e conhecendo, desta forma, diversas culturas. Agora, retomamos o contato com o CEO do Comitê Organizador da Surdo Olimpíada. Richard, muito bom dia. Richard Ewald, muito bom dia.
Olá, bom dia, Fabiana.
Obrigada por nos atender para falar um pouquinho sobre essa programação que está ocorrendo neste fim de semana, esse congresso técnico que dá para se dizer que é um dos principais eventos preparatórios. Claro que depois vocês vão ter sorteio de chaves, vão aquecendo mesmo para as competições, mas qual a importância desse congresso técnico que está ocorrendo neste final de semana aqui em Caxias?
Olá, bom, o Congresso Técnico ele é um evento obrigatório dentro da preparação para qualquer evento olímpico. E as suas Olimpíadas não poderia ser diferente, né? Nós temos que cumprir essa etapa dentro do protocolo olímpico. E é uma oportunidade muito interessante, porque a cidade começa a ter contato realmente com as muitas nações que virão para cá. Então, a hotelaria, o comércio, a alimentação, o transporte, todos esses setores da infraestrutura começam a ter contato com as pessoas de todos esses países, né? Então, isso é interessante. E tem um reforço, tem uma nuance ainda maior por causa do desafio da comunicação. A comunidade surda, ela tem a comunicação pela língua de sinais, e aqui estamos falando de sinais internacionais, que são diferentes dos sinais brasileiros. Então, isso tudo traz aí um desafio bastante grande para a organização, para que façamos um trabalho bastante completo.
Tá. Bom dia, Richard. Matheus aqui falando.
Olá, Matheus.
Richard, o evento corre risco de realização em razão da pandemia, até em termos de organização, quanto que essa oscilação, né, de cenário influenciou desde que foi anunciado o evento? A gente teve, né, momentos de que a pandemia parecia controlada, outros de pico voltando. Como é que funciona em termos de organização? Temos plano A, B, C?
Bom, naturalmente que todos acompanhamos a perplexidade de alguns países, de alguns lugares que realmente a evolução da pandemia preocupa, né? O nosso caso no Brasil, eu diria que dentro do cenário mundial é um caso até bastante tranquilo ainda, mas que nós precisamos estar atentos, tá? Então, plano B, eu diria que não há, no sentido de que não vamos transferir, não vamos cancelar, né, a menos que haja um estouro absurdo. Porque nesse momento, todo o risco, né, mundial, principalmente dentro do movimento olímpico, ele considera o fator da letalidade do vírus. Então, sim, sabemos que há uma grande disseminação, assim como, por exemplo, a organização de Beijing agora, dos Jogos de Inverno, Olímpicos de Inverno, eles também têm essa preocupação, porque eles estão agora nesse pico, né, e muitos países ponderam quanto a isso. Mas a grande ferramenta que nós temos para isso são os protocolos de saúde na chegada dos atletas. Então, as delegações, no momento que chegam já, elas têm que cumprir certas condições que são bastante exigentes, do ponto de vista de vacinação, do ponto de vista de testagem negativa, né? Então, muitos atletas naturalmente acabam ficando fora, mas isso não impede que a competição siga e tem o seu brilho. Então, claro que quando tínhamos um vírus com maior letalidade disperso, né, e isso naturalmente tinha um outro entendimento. Hoje, já um pouco mais tranquilo, de qualquer forma, estamos atentos, porque sempre preocupa, e até maio ainda muita coisa pode acontecer. Então, tanto a nossa organização em Caxias quanto a ICSD na Suíça, nós temos um diálogo constante sobre esse item. A nossa Secretaria de Saúde aqui, que vem fazendo um excelente trabalho, tanto no município quanto a Secretaria de Saúde do Estado, estão sensíveis a essa organização toda, e a responsabilidade, né, de receber quase 7 mil estrangeiros e tendo que tomar essas precauções, esses cuidados preventivos.
Agora mesmo, para o Congresso, vocês também tiveram aí um número menor, alguns países participantes que não conseguiram embarcar suas delegações, né, para esse Congresso. Qual o número de participantes, de que países que nós temos aqui delegações em Caxias?
Nós estamos recebendo hoje aproximadamente 40 delegados de 23 nações, dos mais variados pontos do planeta. Então, estou bastante contente, até porque dentro desse contexto muitos deles estão chegando, e alguns até muito surpreendentes, né? Nós temos aí dos Estados Unidos, do lado das Américas, aí temos os Estados Unidos, temos a Argentina, na Europa, vários países clássicos que sempre estão presentes, mas também da Ásia, alguns países que têm se demonstrado muito interessados, têm uma política do esporte surdo muito evoluída, como a Malásia, por exemplo, está aqui, já está conosco, chegaram ontem aqui, temos o Japão, temos a Coreia do Sul, né? E alguns países realmente são surpreendentes, por exemplo, a República do Mali, da África, está enviando seu representante, um país que está sofrendo com muitos problemas internos, e conseguiram classificar o time de futebol, então eles estão vindo com um grau de felicidade aqui para Caxias muito grande. E isso é muito legal, né? Nós somos vistos como o país do futebol, o país que é muito amigável. Então, as nações, elas vêm para cá de modo muito tranquilo, elas vêm com um sentimento de estar em casa. Então, eu estou muito contente com o resultado da adesão que houve para o Congresso Técnico.
Chamou atenção esse aspecto que o senhor comentou, Richard, a respeito da preparação para a questão da comunicação, né? Porque, de fato, é um aspecto que deve ser bastante cuidadoso, até por se tratar desse público mais específico, né? E como é que vai esse processo, né? Essa preparação está plena, a secretaria que realiza, ou cada um dos setores é responsável pelo seu trabalho? Também queria saber em termos da preparação da cidade, né? Porque a expectativa é de que se evolua a questão da acessibilidade para a posteridade mesmo, assim. Esse trabalho na questão da infraestrutura para a cidade, enfim, acolher esse público também está sendo realizado?
Sim, e de maneira bem acentuada. Um dos grandes legados, e a própria existência desse evento, da Surdo Olimpíadas, ele iniciou em 1924, é justamente para sensibilizar a sociedade da importância de vivermos de um modo mais integrado, e não colocar a população surda, né, de lado. E é o que é uma coisa que acontece no Brasil e no mundo inteiro. A população surda representa aproximadamente 5% da população. Ela ocorre em famílias sem uma regra genética, então pais ouvintes podem ter filhos surdos, pais surdos podem ter filhos ouvintes. Isso não há uma regra conhecida de maneira muito clara. E por isso os surdos, eles estão distribuídos em toda a geografia do mundo, em todas as classes sociais, independente de qualquer classificação. Então, se você contar 5% da população de Caxias, nós temos aí aproximadamente 20 mil surdos dentro da nossa cidade. Então, são pessoas que precisam ser melhor acolhidas. Nós, ouvintes, precisamos entender como nos comunicarmos melhor com eles e integrarmos eles nas escolas, nos locais de trabalho, nos locais de recreação, enfim, que eles têm uma vida tão boa quanto a nossa. Isso é um aprendizado que estamos tendo agora. Quanto à força de trabalho, nós estamos já recrutando aproximadamente 800, já temos inscritos hoje aproximadamente 800 voluntários, que vão passando pelo curso de capacitação em Libras e Sinais Internacionais, oferecido pela UCS, nossa grande apoiadora e patrocinadora, e que é um curso, claro, um curso acelerado para preparação para o evento. Ele não deixa a pessoa fluente em Libras, mas sim, permite uma ótima comunicação, e isso nós queremos agora envolver todo o comércio, a hotelaria, que toda a nossa cidade possa absorver um pouquinho disso e aprender a viver um pouco melhor no futuro. A rede escolar também vai estar envolvida numa atividade muito legal no início do ano letivo. Quanto a isso, então as crianças também já, elas podem, nós adultos somos sensibilizados, mas as crianças a gente já podem ser educadas para uma vida mais integrada no futuro.
E uma curiosidade, muita gente se pergunta por que surdo Olimpíada, por que não entra nas Paralimpíadas. Pode explicar um pouquinho, né, de por que existe esse evento e a tradição dele?
Sim, uma ótima pergunta, porque o entendimento que existe é de que o esporte paralímpico, ele é um esporte adaptado para pessoas com limitações de alguma forma, né? Limitações motoras, cognitivas, são pessoas que têm, por alguma razão de nascença ou por algum acidente, acabam tendo limitações. O surdo, ele não tem limitações e ele não é entendido como um deficiente. Ele é uma pessoa normal, uma pessoa com todas as capacidades motoras e cognitivas. Ele apenas tem uma língua de comunicação diferente. Então, quando fazemos os jogos, a Olimpíada de esportes para surdos, é como se estivéssemos fazendo os jogos mundiais de japoneses ou de coreanos. Eles são pessoas absolutamente capazes, e é isso que os jogos querem mostrar, que o esporte mostra para nós como eles são totalmente capazes. E quem for assistir esses jogos vai entender isso muito bem, porque vai ver o nível técnico excelente deles. Nós vamos ter aqui, inclusive, medalhistas de Tóquio agora, que estiveram lá, ganharam medalhas e vão estar competindo aqui. Porque o nível técnico é olímpico. Eles são... as provas vão ser definidas nesse padrão de vamos dizer, de qualidade. E essa é a questão, nós entendermos que eles não são diferentes, e não são deficientes, como muitos ainda falam, né? Um deficiente auditivo, não. Eles são pessoas que se comunicam, eles têm uma identidade surda, mas eles se comunicam de uma outra forma, por sinais.
Tá certo. Muito obrigada, CEO do Comitê Organizador da Surdo Olimpíada de 2021, Richard Ewald. Obrigada por nos explicar como estão os preparativos. Boa sorte aí nos trabalhos de vocês na recepção dos delegados neste fim de semana.
Maravilha, Fabiane. Muito obrigado. E contamos com toda a rádio também, porque nós precisamos divulgar. Caxias está hoje entre as grandes sedes do movimento olímpico, né? Nós recebemos isso de Samsung na Turquia, e a próxima edição da Surdo Olimpíada é em Tóquio, em 2025. Então, nós temos uma responsabilidade hoje, desta altura, para estarmos aí do lado de Paris, de Tóquio e todas essas grandes cidades do mundo.
Que bacana essa projeção que a cidade vai ter em função deste evento internacional. Brigadão, bom dia.
Bom dia.
7h38, vamos com mais uma da nossa trilha sonora, que destaca aí sucessos nas redes sociais, que o pessoal grava vídeos com essas canções. Daqui a pouquinho a gente volta para destacar o trânsito, o tempo, o calorão e o comentário de Ciro Fabris. Que longe eu ajudar, la limita que cai, já não puedo hacer nada, mas que enseñarte a amar, não puedo hacer nada, mas que darte mi mano y junto a volar, yo no quiero Prada, ni que me obsesione con algo que no hay, solo quiero vivir y ya.
Em quem tu confias, quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Pra quem não se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente.
A UX é pra mim, a UX é pra você, a UX é pra todo mundo que quer crescer.
Vestibular UX, provas todas as segundas e quintas. Acesse UX.br. A UX é pra você.
A UX é pra você.
Jardinar é cuidar da natureza. Jardinar é cuidar da gente. Vem jardinar com essas condições da Steel. Produtos de jardinagem em até 6 vezes sem juros. Quer mais um bom motivo para jardinar? Cupom de desconto de R$100 em produtos selecionados. Acesse ofertas.stihl.com.br e garanta seu cupom. Vamos jardinar? Vem com a Stihl!
A farinha de trigo Maria Inês está em primeiro lugar. Após pesquisa realizada pela Nielsen, instituição internacional que atua há mais de 40 anos no Brasil, somos a farinha de trigo número 1 na região sul. Uma conquista de muito trabalho e dedicação, feita em cada passo, em mais de 70 anos de história. E podem ter certeza, continuaremos usando a mesma receita. Amor pelo trabalho e compromisso com você. Para mais novidades e receitas, acompanhe nossas redes sociais. Farinha de Trigo Maria Inês, no Facebook e Instagram.
I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get
on this. Muito bem, estamos de volta, 7h41, deixa eu atualizar as temperaturas, porque está mudando tudo muito rápido, muito dinâmico esse tempo de verão aqui na Serra Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul, 23 graus, subiu de novo a temperatura, mas ainda está tranquilo se a gente for comparar aí com temperatura nesse momento de Pelotas, na Zona Sul. 7h42 da manhã, marque este horário, já tem 29 graus em Pelotas. 29 graus também em Uruguaiana. Buenos Aires já passou dos 30 graus, está com 31 graus neste horário. E tem também aqui no estado temperaturas elevadas em Porto Alegre, Santa Maria, com 28 graus. Temos também aí Passo Fundo, com 25, e Arroio do Sal no litoral, 26 graus. Vamos dar mais um giro no trânsito, tem deslocamento hoje, nem todo mundo que sai nessa segunda quinzena sai na sexta-feira, muita gente vai se organizar depois, sai ao longo dos próximos dias, tem também aquele movimento tradicional de final de semana, tem gente que vai na sexta depois do trabalho, tem gente que vai no sábado de manhã. Mais cedo, a Flávia Anual estava dizendo que era um bom momento para pegar a Rota do Sol. Ainda mais com esse tempo bom, é gostoso viajar, uma paisagem muito bonita. E também, mais cedo, a Flávia destacou o alerta para acidentes de trânsito. Teve um acidente grave ontem à noite. E vamos aí atualizar as informações sempre para Sindiserv, resistir, conquistar e avançar. Problemas com o telhado da sua empresa ou indústria? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. E Pioneer Joalheria e Ótica, o melhor presente é estar ao lado de quem se ama. Então, retomamos o contato com ela, que está com o trânsito hoje. Flávia Anual.
Babiana, mais uma vez o trânsito tranquilo na Rota do Sol. Este início de manhã ainda é um bom momento para quem quer se deslocar da Serra até o litoral norte gaúcho. Então, a Rota do Sol com movimento tranquilo neste início de manhã, assim como as demais rodovias aqui da Serra, não tem registro de bloqueios nem de acidentes graves neste início de manhã. Agora, como tu mencionaste, ontem ocorreu um acidente na Rota do Sol, foi na RS-020 em Cambará do Sul. Esse acidente causou a morte de um homem. Na região central de Caxias do Sul, trânsito tranquilo também neste início de manhã, porque o sábado de manhã costuma ser realmente de trânsito abaixo da média na região central, na comparação com os dias da semana, é claro, em função das pessoas não estarem se movimentando em razão do trabalho ou de escola, Babiana.
Obrigada, Flávia, com as informações do trânsito. E agora a gente vai falar das temperaturas, do final de semana, do calorão. E aí, possibilidade de chuva? Eu não tenho ouvido isso da fala do Cleocum, mas vamos tentar de novo. Vamos atualizar a previsão do tempo para Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Muito bom dia, Cleo.
Amigos da Gaúcha, bom dia, bom sábado a todos. Previsão de mais um dia quente em todo o estado do Rio Grande do Sul. Claro, talvez a gente não vá repetir 38, 39, 40 graus, mas com certeza as temperaturas andam na casa de 34, 35, 36, talvez até 37. Ah, tem previsão de pancadas de chuva? Tem. Tem previsão de algumas pancadas de chuva à tarde, espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul. Isso não quer dizer que o dia é menos quente. Isso não quer dizer que o dia tem um comportamento de tempo mais agradável, mais ameno. Não, é um dia muito abafado. Portanto, pessoal, ficando atento aí com relação ao comportamento do tempo, comportamento das temperaturas, deste calorão forte. É claro, essa chuva, quando vem numa situação assim de um calorão muito intenso, ela vem de nuvens como nimbos. Então, são chuvas que vêm acompanhada de trovoadas. Não acredito, assim, um vento muito forte, mas principalmente na metade oeste do estado, nas áreas mais próximas da Argentina, o vento possa atingir aí 70, talvez 80 km por hora. Para nós aqui, ventos também de 60 km, 70. Essas rajadas de vento são comuns. Então, pessoal, fica atento aí com relação a isso. Tem chuva e tem, assim, um temporal à tarde aqui e ali, não necessariamente um temporal que vai causar muitos transtornos. Mas repete essa situação amanhã e em grande parte dos dias da semana que vem.
Tá certo, obrigada. Eu pedi chuva, não temporal, Cleocum, chuva, chuva, mas sem estragos. 7h46, agora vamos chamar Ciro Fabris para o seu comentário diário. Bom dia, Ciro. Ciro disse que está conectado, então vamos de novo. Bom dia, Ciro. Daqui a pouquinho a gente acha o Ciro. Matheus Frazão estava conferindo, inclusive, a coluna do Ciro, porque no final de semana, coluna Mirante, tem também crônica. E o Ciro explora essa questão, né, de o que foi feito depois de 1989 para ele. Ele disse, olha, a gente tem falado muito, né, tem filme agora, o Não Olhe Para Cima, que ele qualifica como metáfora perfeita desses nossos tempos obscuros, que não deixa de ser um filme de fim do mundo, mas ele fala muito mais dessa situação conflituosa que a gente tem com a comunicação, né, que as pessoas entendem o que elas querem. E aí ele faz essa brincadeira aqui, dizendo que para ele o mundo dele podia ter terminado em 1989, por conta da produção, né, que ele acompanhou, assim. É, e agora a gente tem essa reflexão que a gente pode fazer também, né? Até que ano, assim, a gente destaca, assim, como o mundo poderia ter ido.
Ter dado certo.
Ter dado certo.
Mas é curioso que ele cita o Não Olhe Para Cima, que até o próprio filme, que ele é uma mensagem bem clara, apesar de ser uma metáfora, ele é bem claro no que ele quer transmitir. E mesmo assim teve diversas interpretações, então mostra como a comunicação tem ruídos de todas as formas.
É, mas deixa eu chamar o Ciro Fabris para explicar o que o Ciro Fabris quer dizer com o mundo poderia terminar em 1989. Bom dia. Hoje está difícil, a gente vai ligar para o Ciro, não estamos conseguindo aí a conexão via internet, mas ele destaca que ele é um apaixonado pelos anos 80 e por isso ele destaca que o mundo poderia ter terminado em 1989. E aí ele destaca alguns dos fatos que ele colocaria aí que são importantes depois disso para ele, claro, né? Como a vitória do Inter sobre o Barcelona em 2006. E que se não fosse isso, o mundo poderia para ele ter findado em 31 de dezembro de 89. Que marca, hein, Ciro Fabris? Vamos daqui a pouquinho falar com ele.
Eu não tinha nascido ainda em 89.
Mas... Poxa, não ia ter nem o Matheus Frazão para apresentar o programa aqui comigo.
Eu não poderia ter escrito essa coluna.
Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo e em seguida a gente conversa com o Ciro Fabris.
Se jogar no verão, vem você. Com toda a proteção, você tem. Um sol na beira-mar, vem você. Sua pele hidratar, você vem. Na praia fresco bom, vem você. Com creme de poçol.
Verão Panvel, você com você vem. Na loja, no site, no Alô Panvel ou no app. Baixe e aproveite. Panvel, bem você, você bem.
Panvel.
Quer saúde, segurança e ainda uma folga para o seu bolso? Então, aproveite a oferta do Círculo Saúde. Pague 10 e leve 12 meses. Isso mesmo. Transfira seu plano individual, familiar ou empresarial para uma ampla e completa plataforma de saúde e garanta 12 meses de tranquilidade. Venha para o Círculo.
Saiba mais em circulosaude.com.br e boas férias. Círculo, mais que um plano, saúde de verdade.
Com 15 anos de história, a Serrana Solar nasceu na Serra Gaúcha e expandiu sua atuação para todo o Brasil. Comprometimento, tecnologia e confiança fizeram a Serrana Solar ser uma das distribuidoras mais lembradas no cenário nacional. Soluções completas em sistemas fotovoltaicos, onde o integrador tem mais vantagens. Confira acessando Serrana Solar.
Cuidar de você e de sua família também é função do servidor público. Na vacina que você recebe, na água que chega em sua casa, na educação, fiscalização e proteção, tem as mãos dos servidores. Valorizar é respeitar quem zela por todos nós e levanta a nossa cidade com serviço público de qualidade. Resistir, unir e avançar. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Sindiserve.
Voltamos, 7h52, reta final aqui do Gaúcha hoje, deste sábado, 15 de janeiro, metade do primeiro mês do ano já foi. E agora vamos conversar com o Ciro Fabris, que em função aí de alguns probleminhas de conexão nos deixou com suspense. Nós queremos falar da tua coluna, queremos entender o que tu quer dizer com o mundo poderia terminar em 1989. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Matheus.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. É um tom provocativo, né? É um tom provocativo para que surja uma reflexão, justamente, né? E ali a gente coloca que poderia ter terminado em 31 de dezembro de 1989, muito em função da vivência do colunista e do cronista, né? Vamos combinar o seguinte, foi a época da juventude. E aí é até covardia, muitas vezes, né? Você fazer qualquer comparativo com a época que a gente viveu na plenitude, no auge, né, da juventude. Mas também se reflete na produção cultural, né, e na destinação ou naquilo que a gente fez de útil de todas as conquistas que vieram depois, né, e também de toda a produção cultural à vida a partir de então. E daí há essa provocação de que a partir de então poucas coisas interessantes aconteceram na humanidade. Olha, fica para reflexão e debate, né? Eu acho que se trata de fazer essa verificação e uma reflexão a respeito nada mais do que isso, e cada um tem a sua experiência e a sua vivência individual, né, Babiana? E ali a gente colocou a da gente. O objetivo foi justamente ter esse elemento provocativo a partir de um dos olhares possíveis sobre o filme Não Olhe Para Cima, né? Sugerindo ao final que está valendo olhar para cima, assim, né? Então,
e olhar para dentro, o que realmente importa para a gente. É isso aí, Ciro.
É outro movimento importante e essencial, né, Bandeira, que tu muito bem colocas. Mas o objetivo foi justamente esse, fazer uma provocação sobre aquilo que fizemos com o nosso mundo a partir de 1º de janeiro de 1990, que foi quando trocou ali, né, o marco referencial, a troca dos anos 80 para os anos 90, e tudo que veio depois. Lembramos que aí surgiu com toda a força a internet, né? E o que fizemos dela foi um grande advento, não resta a menor dúvida, sob o ponto de vista da tecnologia, mas o que estamos fazendo com isso também entra nessa reflexão toda.
Tá certo. Brigadão, viu, Ciro? Final de semana a gente falando um pouco desses assuntos, né, mais culturais. Segunda a gente retoma aí com os nossos assuntos do dia a dia. Obrigado.
Tá certo, Babiana.
Até mais.
Até mais, um bom final de semana para todos os ouvintes também.
Igualmente. 7h55, vamos falar agora de esporte, final de semana. Tem aí 15 de janeiro, Gauchão se aproximando. Então vamos ouvir a dupla Caju com Eduardo Costa.
O Caxias realiza hoje mais um amistoso preparatório na sua pré-temporada. 17h, a equipe do técnico Rogério Zimmermann enfrenta o Novo Hamburgo no Estádio do Vale. Será o terceiro teste do Caxias, terceiro amistoso Na pré-temporada, fez um jogo treino contra o Grêmio, empate em 2x2, e na sequência, empate com o Novo Hamburgo, 0x0 no Centenário, e empate em 0x0 no meio de semana em São Leopoldo com o Aimoré, e agora vai para mais um amistoso diante do Novo Hamburgo. O clube confirmou mais duas contratações para a sequência da temporada: o atacante Batista, de 26 anos, o atleta que no ano passado, na temporada de 2021, marcou 7 gols em 17 partidas com a camisa do Esportivo, é formado da base do Grêmio, trabalhou com o técnico Rogério Zimmermann na equipe de Bento Gonçalves e rescindiu seu contrato com o Paraná Clube e chega como reforço para a equipe Grená. O lateral direito Léo Oliveira também chega por empréstimo, vem do Capivariano, clube paulista, para a sequência da temporada do Caxias. O Juventude confirmou mais duas contratações: o lateral direito Rodrigo Soares, que vem do PAOK da Grécia, e também o lateral esquerdo Moraes, que disputou a última temporada pelo Santos e pertence ao Atlético Goianiense. Ele chega por empréstimo. O Juventude deve confirmar nos próximos dias o zagueiro Paulo Miranda e também o atacante Guilherme Parede como reforços para a temporada de 2022. A direção segue trabalhando em busca de reforços, mas o meio-campista e o atacante estão no radar do Juventude.
Obrigada, Eduardo Costa. E vamos também de dupla Grenal. Lembrando que as informações da dupla Grenal aqui no Gaúcha Hoje são para Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo. Na Bonatec tem o pneu que você procura. Quem traz os destaques do Grêmio é o Felipe Duarte e quem traz os do Inter é o André Silva.
O Grêmio aguarda para esse final de semana uma resposta do Giresunspor da Turquia pela negociação envolvendo o meia Jean-Pierre. O clube turco apresentou uma oferta de empréstimo até junho deste ano. O Grêmio exigiu uma contraproposta, uma compensação financeira para que libere o jogador e que possa embarcar para a Europa. Jean-Pierre vem treinando separado, com um preparador físico particular, e caso os turcos não respondam até domingo, o jogador pode ser reintegrado na segunda-feira ao elenco principal, comandado pelo técnico Wagner Mancini, mas caso continue fora dos planos, pode aparecer em Eldorado treinando com o time de transição que vem se preparando para a disputa do Campeonato Gaúcho. Ontem ainda, o Tricolor também teve uma outra boa informação, que foi a recusa de Fernando Henrique à proposta oferecida pelo Al Ain, 5 milhões de dólares, foi o que ofertou o clube árabe, né, dos Emirados Árabes. Fernando Henrique, no entendimento do staff do atleta e do clube, é jovem, tem 20 anos, permanece no Grêmio, portanto, para brigar por titularidade e, quem sabe, no futuro receber uma nova proposta de um mercado superior que não seja dos Emirados Árabes. Hoje, às 5 da tarde, tem o segundo jogo treino do time de transição do Grêmio, que se prepara para o Campeonato Gaúcho. Em Eldorado, encara o Próspera, de Santa Catarina. Com os destaques do Grêmio, falou o repórter Felipe Duarte.
O Inter realiza hoje atividades em dois períodos no CT do Parque Gigante, dando sequência à sua pré-temporada, iniciada na última terça-feira. Colorado vai jogar a partir do dia 26 o Campeonato Gaúcho e, de acordo com a programação da Comissão Técnica de Alexandre Medina, já na estreia do Gauchão, dia 26, 4 da tarde, em Caxias do Sul, o Inter deve colocar em campo a sua equipe titular. D'Alessandro participa normalmente das atividades. Ele que assinou o contrato com o Inter até o final do mês de abril, quando completará 41 anos e irá se despedir do futebol, mas ainda há a possibilidade, neste período de 4 meses, dele atuar em 4 competições, além do Gauchão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro em rodadas iniciais e Copa Sul-Americana. A tabela colorada compreenderia um total de 25 partidas neste período. Dentro destas 25 partidas é que o torcedor poderá fazer a despedida do camisa 10. David do Fortaleza é o próximo reforço a chegar a Porto Alegre. Destaques do Inter no Gaúcha Hoje.
E a gente vai ficando por aqui, obrigada à nossa audiência, Matheus Frazão, recados finais.
A Simone e o de Garibaldi, o Paulo Portela de Caxias, mandaram um bom dia, bom programa, e o Paulo também aproveitou para dizer que se manifestar contra a liberação do carnaval. Ah. Bom dia a eles também, um abraço.
Tá certo, tempo esgotando, bom dia a todos, obrigada Matheus, um bom dia para ti também.
Gaúcha.
Bom dia Babiana, bom dia a todos.
Tchau.